Eu estava a ver se chegava alguém que já lá vem, do PCP e do CDS, portanto, estamos em condições de dar início à nossa reunião, até porque daqui a 20 minutos estamos no início do plenário. O primeiro ponto da ordem de trabalho já é a aprovação da ata 189. Algum senhor deputado ou senhora deputada tem alguma observação a fazer? Caso contrário, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2. Temos duas petições que cumprem os requisitos de admissibilidade. A petição 412/12, terceira, contra a linha aérea de muito alta tensão Vieira do Minho Pedralva, travessia sobre a freguesia de Parada de Bouro. O relator cabe ao PS, indicará depois. E a segunda petição, 426, que solicita a alteração ao Decreto-Lei 310/2002, de 18 de dezembro, o qual atribui às câmaras municipais a competência em matéria de licenciamento de atividades diversas, entre elas a realização de espetáculos desportivos e divertimento públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre. O relator cabe ao PSD, Sr. Procurador, indique-me também depois. Passamos então ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que é o relatório do Grupo de Trabalho para proceder à identificação dos condicionalismos legais existente relativamente ao processo de reconversão das áreas urbanas de género ilegal. A senhora coordenadora deste grupo de trabalho, a senhora deputada Eurídice Pereira, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. O relatório, então, final do grupo de trabalho que se debruçou sobre os condicionalismos legais existentes relativamente ao processo de reconversão das áreas urbanas de género ilegal, foi-vos presente. Nós, na última reunião, que foi no dia de hoje, tínhamos acordado eu apresentar, porque era o que estava em aberto, um texto com as conclusões, para que, antes desta reunião, todos os grupos parlamentares se pudessem pronunciar. Filo, só recebi já esta madrugada um contributo por parte do grupo parlamentar do PCP, que gostaria, e não tenho outra alternativa daqui a referir, porque pela hora que chegou, portanto não chegou antes, chegou só nesta altura, e portanto tem mesmo que ser aqui na reunião. Nós tínhamos acordado o seguinte relativamente às conclusões, que elas se espelhassem aquilo que era consensual entre todos os grupos parlamentares, sendo certo que há uma matéria ou outra, um pormenor ou outro, uma questão ou outra, que os grupos parlamentares entendem de uma maneira, mas os outros entenderão de outra. E, portanto, nas conclusões ficaria aquilo que era comum à opinião de todos. Propõe então o PCP que nas conclusões, no ponto 6, que é a parte das conclusões, se altere a nota introdutória das diversas alíneas, onde se diz afigura-se assim necessária uma intervenção legislativa, e a sugestão é que isto seja retirado e seja escrito como contributo necessário, ou seja, afigura-se assim como contributo necessário. Mas eu faço aqui uma contraproposta, porque a seguir são sugeridas a retirada de duas alíneas, E, F, G, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha imprescindíveis, dado a audição das diversas entidades, nomeadamente, e como está aqui espelhado na síntese do relatório, duas autarquias, daí que. Fiquei com alguma surpresa, confesso, relativamente ao pedido de retirada destas duas alíneas, mas certamente que a senhora deputada Paula Santos, se quiser especificar, o fará, porque inclusive existem duas câmaras, concretamente Loures, mas especificamente a Almada, que aponta para estas conclusões, particularmente para a primeira delas, para a linha F. De qualquer dos modos, e porque o princípio foi de que ficar nas conclusões aquilo que fosse unânime, eu então retiraria estas duas alíneas, porque elas estão, estas duas conclusões, na parte onde o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se pronuncia, está lá expresso e, portanto, ficará ali e não nas conclusões finais, mas. Na nota introdutória, eu acrescentaria qualquer coisa para além daquilo que foi proposto pelo PCP e escreveria, afigura-se assim, no que é transversalmente consensual aos grupos parlamentares envolvidos no presente trabalho, vírgula, como contributo necessário. Ou seja, para que fique claro que estas conclusões resultam efetivamente do que é transversalmente consensual. Depois, é também pelo grupo parlamentar do PCP solicitado a clarificação do ponto 5. Eu aqui não sei se alcancei bem o pedido de especificação, porque da leitura que faço, enfim, encontro alguma clareza no que é dito, mas, e vou fazer aqui uma proposta, pensando eu que isto já clarificará, o ponto 5 só diz isto. A ponderação das consultas escritas às câmaras municipais e das audições presenciais a entidades e personalidades com relevante conhecimento neste domínio conclui por alguns desajustamentos da legislação existente relativamente à realidade atual das áreas urbanas de género ilegal, estando os mesmos refletidos no presente relatório e nos documentos anexos que dele fazem parte. Bom, pede-se clarificação disto. A única coisa que eu julgo que se pode aqui acrescentar é onde está escrito. Estando os mesmos refletidos, e eu acrescentaria, nas síntese a páginas 17 a 38 do presente relatório. Portanto, era a proposta que eu faria, porque penso que não me parece que possa aqui acrescentar mais nada. E podia também que depois fosse acrescentado a páginas 40, onde está a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Na fase final, uma frase, e que passa a dizer qual é. Entende-se ainda não se dever dispensar a apreciação em sede própria das questões apresentadas e relacionadas com matéria fiscal. Portanto, eu agora ficava disponível para algum esclarecimento que, entretanto, fosse necessário ainda dar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dá a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, em primeiro lugar, que tem esta proposta de alteração, e depois aos senhores restantes grupos parlamentares. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se calhar uma primeira... pedi esta intervenção também, de certa forma, para fundamentar as propostas que o PCP apresentou. E, indo ao ponto 6º, e sobre... de certa forma, aquela nota de introdução do ponto 6, quando se começa a figura-se assim, e o que estava proposto era necessário uma intervenção legislativa. A nossa preocupação e o que nos motivou a alteração desta frase prende-se com o seguinte. Isto, para quem está de fora, poderia dar a entender que o Grupo de Trabalho concluiu os seus trabalhos, tirou estas conclusões e que agora as iniciativas legislativas que irão surgir trarão propostas que versarão sobre todos estes pontos. A gente sabe que não é isso e que não é assim que funciona, pois naturalmente cada grupo parlamentar faz a proposta que bem entender. Mas a nossa dúvida ou a nossa preocupação era, mas quem está de fora e possa ler o relatório, os moradores, mais esses até, poderão ler o relatório e pensar, bom, na sequência deste grupo de trabalho agora a lei vai ter alterações nestes pontos. E pode não ter, ela terá. Vai depender daquelas que forem as propostas que os partidos apresentarem agora na sequência deste agora para a frente. Agora, por isso é que nós fizemos esta alteração, porque poderia permitir uma leitura mais correta por parte das pessoas, de facto, de quem vir este relatório, de quais é que foram as conclusões. Nós propusemos a retirada daqueles dois pontos por dois aspectos. Por um lado, a linha F. Nós queremos que a introdução de sanções poderá não ser benéfica, esta é uma opinião nossa, poderá não ser benéfico para o processo e ainda, se calhar, introduzir mais dificuldades e mais obstáculos. Por isso é que nós não nos pareceu adequado colocar aqui ou prever a possibilidade da existência de sanções. E a segunda, a linha G, foi mais por... De certa forma, há já uma monitorização daquilo que as autarquias vão fazendo em relação a esta matéria. Eu acho que nesta matéria não é necessária uma maior intervenção da Administração Central no que diz respeito à monitorização, até porque depois podemos entrar aqui em discussões que têm sido frequentes nesta comissão, da autonomia do poder local e tudo mais. Já existe uma monitorização, creio que não seria necessário um reforço dessa monitorização. Em relação ao ponto 5º, agora na leitura da senhora deputada, eu de facto quando li não tinha a percepção clara do que se queria dizer com este ponto, qualquer das formas, a nossa dúvida sobre ele, mas isto já tem muito a ver com a opinião do PCP, porque nós queremos que os principais entraves ao processo de reconversão das áreas urbanas de género ilegal não decorrem tanto da lei, decorrem mais de um conjunto de outros condicionalismos que existem e não tanto da lei. Não quer dizer que na lei, aqui ou ali, não possa receber algumas simplificações ou que possa ser melhorada aqui ou ali. Eu até confesso que a palavra que me causa, que não me deixa tão confortável, é este desajustamento da legislação. O desajustamento. Eu não creio que a legislação esteja desajustada. Mas isto não significa que não possa ser melhorada ou aperfeiçoada aqui e ali. Porque nas audições, as críticas à legislação atual, houve algumas, mas não creio que tenha sido aquilo que tenha sido mais consensual do conjunto das audições. E mesmo essas críticas foi em pontos aqui e ali, não foi de uma forma geral. O que está-se a dizer que a legislação está desajustada, bom, isto quase que dá a entender que este regime não faz nenhum sentido neste momento. Eu não fiquei com essa sensação das audições. Aliás, houve até uma valorização muito grande da lei, foram apontados algumas melhorias, mas não creio que isso seja suficiente para dizer que a lei está desajustada. Eu, se calhar, poderia, sem fazer nenhuma alteração concreta, ou seja, sem fazer nenhum... Neste domínio, conclui pela necessidade de alguma melhoria... Sim, mas acho que dá uma leitura... Não?
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, quem mais quer usar a palavra? Deputado António Proa.
Bom, era só um bocadinho, Sr. Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, peço desculpa, senhoras e senhores deputados, mas eu peço desculpa, mas vim de facto da Comissão de Inquérito dos Equipamentos Militares e, portanto, esperava que a discussão ainda fosse mais prolongada, mas não queria que a questão fosse encerrada. Entretanto, seguramente... estou a dizer isto de forma improvisada, mas seguramente que o CDS-PP também tem algumas considerações a fazer, mas que seguramente complementarão a intervenção que eu faço, mas ainda assim há duas notas. Bom, há uma nota prévia, Sr. Presidente, que eu queria fazer, que me parece ajustada, eventualmente já terá sido feita por outros grupos parlamentares, mas eu creio ser pertinente fazê-lo. Dar nota da utilidade do grupo de trabalho, dos trabalhos do grupo que o grupo de trabalho desenvolveu, que me parece que contribuíram para que o Parlamento tivesse um conhecimento mais aprofundado desta realidade, que é uma realidade que muitas vezes está muito próxima de nós, mas com a qual nós, enfim, eventualmente, sem querer ser definitivo, mas que eventualmente não convivemos com elas diariamente e, portanto, muitas vezes não temos noção da dimensão e da importância que tem para muita gente. E, portanto, esta comissão teve a oportunidade de fazer esse trabalho. Foi um trabalho muito aturado e que nos permitiu ter um maior conhecimento sobre esta matéria. E eu queria, desde logo, saudar esta iniciativa, que conseguiu, desde logo, este objetivo. Por outro lado, saudar também os senhores deputados que integraram o grupo de trabalho e dizer que foi com gosto que pudemos em conjunto desenvolver este trabalho. E uma última palavra nesta introdução para a senhora deputada coordenadora Eurídice Pereira, enfim, saudá-la pelo empenho, às vezes com alguma dificuldade na gestão das disponibilidades dos senhores deputados que integravam o grupo de trabalho e desde logo relativamente também à minha disponibilidade muitas vezes, e portanto saudá-la pelo seu empenho neste trabalho, saudá-la naturalmente pelo relatório que agora apresenta, sendo certo que, relativamente ao relatório, nós temos algumas notas de complemento ao trabalho, sendo certo que há, sobretudo, duas notas que eu queria aqui referir e que são algumas... reservas que julgo que, enfim, seriam retiradas se a senhora deputada pudesse ajustar a proposta de relatório a essas reservas. Desde logo, a afirmação definitiva sobre a necessidade de fixar um prazo limite não é, do nosso ponto de vista, factual, ou seja, foi unânime essa necessidade. Houve quem defendesse outras soluções e, portanto, parece-me que é redutor para o trabalho que nós temos pela frente concluir por aí. Não significa que isso não seja verdade no contexto de algumas afirmações, mas eu acho que é um bocadinho excessivo condicionar o resultado dos nossos trabalhos com essa conclusão. Uma outra questão que também nos parece, eu agora estou aqui com alguma dificuldade, porque estou a ver aqui neste meio, que não é tão direto como o papel onde eu sabia onde estava, mas tinha que ver com as questões das sanções, que eu acho que também devemos ser, aliás, eu creio que foi mais ou menos quando eu entrei, ouvi a senhora deputada do Partido Comunista a fazer essa referência, creio que com algumas reservas. Nós também temos algumas reservas relativamente a sermos tão afirmativos nessa dimensão. E, portanto, também me parece que ganharíamos em poder, enfim, alterar, suavizar, eliminar essa referência. E eu peço desculpa por não poder ser mais, dar mais conteúdo no que diz respeito a alterações. Eu tive a oportunidade de dar à senhora deputada, sei que em cima da hora, porque foi agora mesmo, de forma exaustiva, o conjunto de comentários, mas enfim, estes pareciam-me ser relevantes referir aqui agora. Uma última nota, Sr. Presidente, se me permite, no que diz respeito à sequência do nosso trabalho. O grupo de trabalho optou, enfim, em função daquilo que foram as opiniões que foram expendidas pelos representantes dos vários grupos parlamentares, em não dar sequência do ponto de vista da apresentação, enquanto grupo de trabalho, de um projeto de lei, que necessariamente terá que ser apresentado, em função do limite temporal que a lei em vigor estabelece. Enfim, não vou fazer comentários, saberão a minha opinião e a opinião do grupo parlamentar do PSD sobre a possibilidade de tentar consensualizar uma proposta conjunta. Enfim, isso ainda assim não foi, a decisão foi de não o fazer no seio do grupo de trabalho, mas é um trabalho que tem que ser feito, e é um trabalho que terá que ser feito agora, e eu diria agora e rapidamente, queria aqui reafirmar aquilo que foi algo que já tive a oportunidade de fazer no âmbito do grupo de trabalho, relativamente à disponibilidade do grupo parlamentar do PSD, no sentido de encontrar aqui um consenso tão largo quanto possível de uma solução legislativa para o futuro e que dê alguma tranquilidade, estabilidade, mas sobretudo também que permita resolver este problema das auges que há tantos anos, há demasiados anos, se arrasta. Portanto, a nossa disponibilidade é no sentido de procurar encontrar um acordo com os grupos parlamentares, que para isso também estejam disponíveis, porque, sobretudo, eu acho que as pessoas têm que ter aqui uma certeza, e quanto mais alargada for, quanto mais alargado for este entendimento, maior segurança se transmite às pessoas. E, portanto, a nossa disponibilidade é para muito rapidamente se encontrar uma solução, enfim, que seja, na medida do possível, também consensual, mas nós não nos demitiremos, naturalmente, de propor aquilo que consideramos mais adequados, mas disponíveis para ajustar a que se encontre um texto conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os restantes grupos parlamentares querem usar a palavra. Sr. Deputado Lino Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acompanhar os elogios ao trabalho da Sra. Coordenadora. Não foi fácil, muitas vezes, conseguir-nos coordenar, tendo as nossas dificuldades de agenda, mas foi possível concretizar um trabalho que resultou de um conjunto significativo de audições de quem tinha interesse em legalizar e regularizar a situação e quem tinha interesse na gestão do espaço público, nomeadamente nos presidentes de câmaras, nos vereadores e num conjunto de interventes no espaço público, tinham todo interesse, de facto, em requalificar um espaço público significativo que há muitos anos espera por esta requalificação. Dois ou três comentários em função disso. E começando pela última parte, que já aferida pelo deputado do PST, de facto o pior que pode haver nestes trabalhos é depois não haver algo em concreto, algo que depois resulte de concreto, não apenas num relatório, mas algo concreto que satisfaça as pessoas, que vá de encontro às necessidades das pessoas. E, portanto, é pertinente que se consiga compatibilizar uma iniciativa legislativa no sentido de resolver alguns problemas que foram evidenciados na sequência de todas estas audições. Dois ou três aspectos pontuais que não alteram significativamente o texto, que foi o relatório que foi produzido. Um deles, de preciosismo, mas que tem de facto a ver com o ponto número 1, não é a primeira vez que se regula esta matéria. Já existia um diploma, o Decreto-Lei 804/76, 6 de novembro, que se referia a esta matéria. Eventualmente esta será a forma mais rigorosa em que se tentou regularizar esta situação. Um ponto eventualmente de português, não estou muito confortável com, no último ponto, em se concluir que há muitos inconvenientes que de ordem socioeconómica, não fiquei tão ciente disso. Hoje em dia as auges não são propriamente bairros da lata em que as pessoas vivam de uma forma miserabilista, muitas vezes não tem muito a ver com isso, e este ponto parece indiciar para isso. Estou de acordo com o comentário feito pelo PCP, nos comentários feitos pelo PCP, no sentido de devemos ser mais interventivos, no sentido de incentivar as pessoas a requalificar os espaços e menos sancionar as pessoas. Acho que o ponto aqui é devermos dar condições para que as pessoas sintam motivadas a requalificar e a legalizar as suas situações, e menos na parte sancionatória, que, como todos nós vimos, não leva a lado nenhum, tanto não leva que estas situações existem há décadas e não está resolvida. O aspecto mais, mais substancial tem a ver, com a história do prazo. Eu não seria tão pertinente no sentido de fixar um prazo, até porque ouvimos aqui presentes de Câmara, de vários municípios, nomeadamente do Seixal, dos interventos de Lisboa, Sintra, salvo erro, em que estavam claramente contra esta pretensão. Eu preferia uma formulação em que, aliás, não definisse isto indefinidamente, portanto não deixaste sem prazo, mas que se alargasse um prazo suficientemente apelativo para que se pudesse intervir e se pudesse intervir dentro de um contexto definido, balizado, mas não com prazo tão perentório, porque esse prazo perentório já houve e não resultou. Portanto, a história do prazo é aquilo que mais divide ou dividiu os intervenientes que aqui estiveram. Tivemos Presidentes de Câmara a dizerem que sim e Presidentes de Câmara a dizerem que não. Acredito que cada um deles conhecendo o seu território, cada um deles conhecendo esta problemática, o que significa que não é tão líquido que depois das audições houvesse uma necessidade evidenciada por todos no sentido de fixar um prazo. Teremos que arranjar aqui seria suscetível arranjar uma formulação que fosse mais adequada àquilo que as audições resultaram. Tirando isto, é elogiar, obviamente, o relatório produzido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, eu queria agradecer o trabalho da Sra. Deputada Relatora. Pela minha parte, eu quase nunca participei nos trabalhos deste grupo, mas tenho lido os materiais que têm vindo a ser elaborados e têm sido muito úteis. Creio que serão úteis para a fase legislativa posterior. Apoiarei um relatório por consenso, creio que é esse o trabalho que neste momento está a fazer. Eu comunico ao Sr. Presidente e aos colegas que terei que me ausentar, estamos na hora do plenário e eu vou intervir, deixando essa possibilidade de vir a apoiar um relatório por consenso. Se não, posteriormente, depois daria a posição de voto do Bloco de Esquerda. Mais uma vez agradecendo o trabalho que foi realizado, gostaria de deixar uma indicação para o ponto seguinte, é que votaria a favor do requerimento do PCP sobre o bairro dos trabalhadores de Brejo de Azeitão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, tinha pedido novamente a palavra.
Sr. Presidente, também para não, não é para prolongar a discussão, mas há pouco esqueci-me de dizer uma coisa e queria fazê-lo agora. Estou de acordo com aquela sugestão que a deputada Eurídice Pereira fez para o ponto 6, naquela aquela alteração que fez sobre a frase inicial. 6. Acho que é o 6. Aquele que tem depois as várias alíneas. Sim, sim. Pronto, estou de acordo com essa sugestão, porque eu acho que até se calhar é mais rigoroso e de facto espelha aquilo que de uma forma genérica foi considerado e aceito por todos os grupos parlamentares. A questão do prazo que foi aqui levantada, não querendo entrar nessa discussão, mas essa de facto acho que é uma discussão ou é um aspecto que nos divide, dividiu nas audições, mas eu, pelas intervenções que foram aqui preferidas, penso que nos divide também. Não sei se a solução, não para... Pronto, então a senhora deputada vai apresentar essa proposta. Eu queria fazer uma outra referência para terminar, dizendo que se houve aspecto, e agora até comentando aqui uma questão que foi preferida pelo Sr. Deputado Lindo Ramos, se eu acho que houve aspecto que foi preferido pela generalidade, não vou dizer por todos, porque também não estava a ser rigorosa, mas que pela esmagadora maioria das audições que tivemos foi de facto esta questão das dificuldades económicas por parte de muitas famílias. Não está aqui em causa se as auges são ou não são, bairros de, não foi bairros de lata a expressão que utilizou, mas foi uma expressão parecida. Não é isso que obviamente está aqui em causa, mas eu do conhecimento que tenho, há muitas em que de facto há pessoas com dificuldades, e este foi um aspecto que foi muito referido no conjunto das audições que aqui tivemos. Obviamente está no seu... O CDS tem toda a legitimidade, obviamente, para colocar dúvidas ou questões em relação a esta matéria e de estar de acordo ou não estar de acordo, obviamente, mas este, de facto, foi um aspecto muito levantado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Eurídice Pereira, só esclarecer, enfim, está muito confuso. Houve aqui propostas, contra-propostas. Eu penso que o deputado Eurídice aceitou, fez uma contra-proposta, pareceu-me que a deputada Paula Santos aceitou. Não é que temos de saber depois como é que vamos votar, porque senão temos que votar as propostas de alteração, votar as conclusões, ou adiar a votação disto até que os seus deputados se... Mas, Sra. Deputada, como coordenadora, faz favor.
Sr. Presidente, como terminou a sua intervenção e muito bem, eu ia dizer, das duas, uma. Ou, o PSD entregou-me agora as alterações, portanto, recebi de madrugada as do PCP, agora recebi estas. E, portanto, de alguma maneira, nós estamos a ultimar o relatório aqui em cima da... nesta reunião. Das duas, uma, ou não votamos agora e eu introduzo as alterações, não são assim tantas. Parece que quem não esteve a acompanhar julga que são muitas, mas não são, são pouquíssimas alterações. Agora, de qualquer das maneiras, eu queria dizer o seguinte: a partir do momento em que nós alteramos, e isso terá sido, enfim, aceito, que deixamos de escrever aqui que é necessária uma intervenção legislativa, que tenham aqueles pontos ali fixados, e passou para, como foi aqui referido, no que é transversalmente consensual aos grupos parlamentares envolvidos no presente trabalho, como contributo necessário, e passa-se então a escrever as alíneas. Eu tenho alguma dificuldade, falo em, mas faço com dificuldade, em retirar, por exemplo, uma coisa que é consensual à opinião do PSD, do PC e julgo até do CDS, que é a retirada de prever uma maior responsabilização de todos os envolvidos, sancionando efetivamente o incumprimento das obrigações legais pelos mesmos. Eu vou, porquê é que eu digo isto? Porque relativamente ao prazo, foi aqui referido, e bem, e portanto eu já faço a proposta então de alterar a primeira alínea, de que não resultou das audições que se fosse fixar um prazo. Bom, mas das audições resultou isto que eu acabei de ler, e passo até a fazer aqui uma breve referência da Câmara de Almada. Falta de mecanismo sancionatório de incumprimento do dever de reconversão. Por exemplo, mas Louros também faz uma referência num sentido paralelo. Portanto, pode ser retirado, como digo, isso consta das conclusões do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas ao omitir daqui, fica de fora alguns contributos que nos foram dadas e que nós não expomos nas conclusões finais. Depois, há um pedido do PCP para retirar a linha, o ponto, do ponto 6, a linha 7, que é: prevejo uma maior monitorização da realidade existente, nomeadamente com a intervenção da Administração Central. É verdade ou não que isto foi uma constatação? Aliás, para nós conseguirmos, que também não conseguimos, que as câmaras nos respondessem se tinham auge, em que pé é que estava, não é? Foi uma imensa dificuldade. E o facto é que não encontramos em sítio nenhum, de instituição nenhuma portuguesa, alguém que tivesse este trabalho sistematizado. Não existe, não está feito. E, portanto, também percebemos que não estava a fazer ser feita uma monitorização a partir de cima, para se perceber o quadro nacional. Eu ia propor, então, o seguinte, sistematizando aqui as diversas opiniões. A introdução da referência cai no início do relatório, que é uma coisa relativamente simples, ao Decreto-Lei 804/76, de 6 de novembro. Ok? Penso, é uma coisa factual, não tem drama de maior. Depois, relativamente ao ponto 5, ia só incluir então, estando os mesmos refletidos, é na última linha do ponto 5, e acrescentar isto, nas sínteses, a páginas 17 a 38, e depois continua, do presente relatório. Portanto, é outra das alterações. Exatamente, que é só para clarificar. Depois, a páginas 40, onde está a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acrescentar no final. Entende-se ainda não se dever dispensar a apreciação em sede própria das questões apresentadas e relacionadas com matéria fiscal. Quanto ao ponto 6, ou seja, às conclusões, propunha para o ponto 1, uma vez que nós parece que aceitámos todos, que fica a tal história como contributo necessário. Então, se é como contributo necessário, eu poria a apreciação da fixação do prazo ou sua eliminação para finalizar os processos de reconversão e para a delimitação do seu âmbito, considerando não haver sobre a questão posição unânime dos municípios. Portanto, não eliminaria o ponto 1, passaria a ter esta redação. Considerando a proposta do PSD e do PC, eliminaria a descontente meu, a linha F, que no caso, o PC escreveu a linha F, que no caso é a 6, não é? Sim, sim.
Senhor Presidente, se me permite, era então só eliminar a parte a partir de sancionando.
Pronto,
ou seja, podia
bem
ficar, preveja uma maior responsabilidade de todos os envolvidos.
Ok, preveja maior responsabilidade de todos os envolvidos. Muito bem. Depois, há aqui uma solicitação, logo no ponto a seguir, do PCP, que é para retirar, preveja uma maior monitorização da realidade existente, nomeadamente com a intervenção da Administração Central. Se eu tirar, nomeadamente, da Administração Central, aceita, senhora deputada? Porque tem que haver uma maior monitorização. Isto, ninguém está a monitorizar isto. Pronto. É que esta coisa. Muito bem. Está...
Hã?
Ah? Se houvesse, não tínhamos tido tanto trabalho. Bom, eu penso que está tudo. Pronto. Não eram assim tantas coisas. É isto, não é? Não estou enganada. Está a ver? Em síntese, são poucas coisas. E depois, se for, eu facilitarei, porque são coisas de facto pormenor. Está bem. Muito bem.
Sr. Deputado Paulo Santos, estas alterações respondem às questões do PCP?
É sobre isso que eu vou falar.
Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, muito com... só referi dois aspectos, todos os outros acompanhamos então. Um primeiro aspecto, não colocando em causa esta sugestão que o CDS fez e que agora a deputada Eurídice Pereira também aqui colocou como proposta de alteração no ponto número 1, mas eu acho que há uma questão que todos reconhecemos, que foi com a Lei 91-95, de facto, que criou um conjunto de mecanismos e que não quer dizer que antes não houvesse não, e que não tivesse ocorrido já reconversões, houve e realizaram-se e ficaram concluídas. Eu creio que o problema maior que o CDS aqui colocou foi, porque eu acho que esta lei tem de facto um destaque em relação à outra e não devíamos pôr... O que eu ia sugerir era que eu acho que o maior desconforto foi aquilo pela primeira vez. Eu retirava-o pela primeira vez e deixava estar como estava. Pronto. Esta era uma sugestão. A outra... O ponto 1. Tirava só pela primeira vez e dizia-se que a lei de 91-95 criou o regime excepcional, regulando o processo de reconversão, tal, 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 e não tira a primeira vez, e não fica a primeira vez, pronto. Eu não estou muito confortável com essa solução, eu percebo o esforço da deputada Eurídice Pereira para a fixação do prazo, mas eu, de facto, é que não é verdade que não houve consenso, mas a gente está aqui a pôr como conclusão uma coisa e o seu oposto, né, que é a fixação, ou eu já não me lembro quais é que foi exatamente as palavras que a deputada referiu. Eu não sei se, não havendo acordo, o melhor não seria tirar este ponto, porque há uma coisa que é a verdade, a posição, ou seja, a opinião que os partidos, ou as questões que os partidos consideraram mais relevantes, está naquela parte de cada um dos partidos, e isso diz respeito a cada um dos partidos, e tem todo o direito de lá pôr o que entender. Eu confesso que essa solução, é porque não é a mesma coisa, a gente está a falar das duas coisas, pusemos aqui nas conclusões, eu não sei se a gente pode tirar essa conclusão. A minha proposta era que se retirasse ponto e que na parte dos partidos, se o PSD quiser introduzir, se ainda não tiver lá mais alguma coisa que introduza, nós até foi um aspecto que pusemos da nossa parte porque considerámos que era de facto relevante a fixação de um prazo, não vou entrar em pormenores porquê, mas era relevante. Agora, é verdade que das audições tivemos opiniões para o sim, tivemos opiniões para o não, é um fato. Pronto.
Deputada, nós, deputados, nós temos que nos despachar, que são 15 e 15, então, dado que, pelo que percebi, o PCP não concorda com isto, nós votamos isoladamente a proposta de alteração do PCP relativamente ao número 1, ou então, os seus deputados vão consensualizar?
Ó, Sr. Presidente, tem toda a razão, eu peço-lhe imensa desculpa, aqui o tempo que preciso, isso ultrapassa-me. Mas não foi esse o objetivo do relatório. Então, mas isso voltávamos à estaca zero, não é? Do ponto de vista... O esforço foi o que combinámos e eu queria levar até ao fim. Era que houvesse o relatório e o relatório fosse consensual. Okay? E o relatório tem que ser factual. E é um facto. As conclusões... Vamos lá ver uma coisa. A partir do momento em que clarificou, e eu concordo, de que deixou de ser necessária uma intervenção legislativa para passar a ser com o contributo necessário, e aqui diz, o que é que concluímos? Que deve ser feita uma apreciação da fixação de prazo ou a sua eliminação. Porquê? Diz no fim. Porque não houve, sobre a questão, posição unânime dos municípios. Isto é factual. Nós tiramos este... O contributo é este. É de que, efetivamente, não há um consenso. Quebrar a cada um de nós agora decidir. Sendo... Exatamente.
Senhores deputados, o deputado Paulo Santos está a pedir a palavra outra vez. É para chegarmos a uma conclusão?
Fazer uma proposta. Então, eu não quero retirar, nem quero que daqui fique qualquer ideia que da nossa parte não há nenhum esforço e nós estivemos de acordo no relatório fosse de facto consensualizado. Mas o consensualizado exige exatamente isto, que nós discutamos e que creio que não é pôr nenhum consenso à força a nenhum grupo parlamentar e que a gente efetivamente possa chegar aqui a um consenso. Então, a sugestão que eu fazia, até tendo em conta essa referência que a senhora deputada fez, em vez de se colocar a fixação do prazo ou não, que se ponha só qualquer coisa que se refira sem referir em que sentido é que vai, mas uma maior apreciação ou um maior aprofundamento em relação aos prazos, sem dizer nem sim nem não.
Sr. Deputado Eurídice, faça uma nova relação.
Seja peixe. Também quero dizer que o farei com esforço. O farei com esforço. Mas falei, confiarão em mim votaremos o relatório, se eventualmente, mesmo o relatório votado, aquela frase precisar de mais qualquer coisa, dir-me-ão e eu porei essa mais qualquer coisa. Não tem problema nenhum.
Senhores deputados,
pois, está bem. Okay. Muito bem.
Então digamos que eu proponho o seguinte, vamos fazer uma votação, digamos, indicativa. A senhora deputada Eurídice faz circular o documento com estas alterações, que será ratificado via mail pelos senhores participantes. Portanto, não é preciso para a votação, mas quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade com estas propostas de alteração, que a senhora deputada vai fazer circular para ver se está de acordo com o espírito que os senhores deputados aqui quiseram introduzir. Muito obrigado, senhores deputados. Vamos passar ainda ao ponto 4, se tivermos tempo, ou se quiserem discutir. É um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre...
Para ouvir o Presidente do Iru
relativamente à situação dos moradores em habitações da Cooperativa de Habitação e Construção Económica, bairro dos Trabalhadores, em Brejo de Azeitão, Conselho de Setúbal. Senhora deputada, faz favor, que fossem rápidos.
Sim, vou procurar responder a esse seu apelo. De uma forma muito sintética, o que nós propomos é o seguinte, que esta comissão possa ouvir quer o Presidente do Iru, quer o Secretário de Estado, agora, do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, que é este Secretário de Estado que tem esta responsabilidade, possamos ouvi-los sobre a situação dos moradores das habitações da Cooperativa de Habitação e Construção Económica, Bairro dos Trabalhadores, em Brejo de Azeitão. Eu creio que os senhores deputados terão conhecimento desta situação, esta cooperativa entrou em insolvência, a casa destes moradores, são cerca de 41 famílias, foi colocada em leilão, entretanto algumas foi temporariamente suspenso esse leilão, mas a verdade é que, sem querer desenvolver isto, obviamente tem aqui muita matéria, mas há aqui uma questão que é essencial e que eu creio que quer o Iru, não só como credor, mas também como sendo a entidade que tem sob a sua alçada as matérias da habitação, quer o senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, que também acompanha estas matérias, que fazia sentido nós ouvirmos no sentido de perceber que intervenção é que o Governo pode aqui ter e que medidas é que pode tomar para assegurar que estas pessoas, e esta é a questão central que nós queríamos aqui colocar, que estas famílias que efetuaram os seus pagamentos e cumpriram o contrato que assinaram, não percam a sua habitação, porque é o direito à habitação que está aqui colocado em causa e é neste sentido que nós colocamos este requerimento.
Obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, quem se quer pronunciar? A Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Sr. Presidente, esta matéria foi objeto já de acompanhamento pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através da minha pessoa. Foram apresentados já dois requerimentos com perguntas ao Governo. Um, em 24 de setembro de 2014, e depois um pedido de esclarecimentos adicionais na sequência de um comunicado de imprensa feito pelo Iru, já agora a dia 2 de outubro de 2014. Eu queria, de qualquer das maneiras, dizer o seguinte. Aliás, as perguntas que são feitas vão efetivamente nesse sentido. Portanto, não carecemos da presença, quer do membro do Governo, quer do Iru, da sua presença física, para haver este conjunto de esclarecimentos. Porque estes esclarecimentos, a nosso ver, são fundamentais para perceber até que ponto é que possamos estimular o Governo, através do Iru, a tentar um processo negocial com os moradores, já não com a cooperativa, porque ela entrou em insolvência, sabendo nós que este processo é muito difícil, porque é um processo que está nas mãos da Justiça. E, portanto, tem de haver aqui, por parte de todos nós, eu fui ao local, inclusive, já tive reunião com os moradores, tem que haver aqui, por parte de todos nós, um cuidado acrescido neste sentido, de prestar toda a colaboração, não criando excessivas expectativas aos moradores naquilo que a própria lei lhes veda a possibilidade. E, portanto, temos que esgotar todos os caminhos. Mas sendo certo que esta história já data de 1994, eu fico com alguma surpresa, confesso-vos, de agora ver este requerimento, no município, inclusive, que é da cor partidária dos proponentes agora da vinda dos membros do Governo e do próprio Iru, e, portanto, que era suposto ter conhecimento da situação e, obviamente, também poder ter tido alguma interferência quando as coisas eram francamente mais fáceis. Não vamos todo inviabilizar o requerimento, pelo contrário, iremos votá-lo, na certeza, porém, que nos parece um pouco um esticar de corda esta forma como se está a conduzir o processo. De qualquer das maneiras, eu gostaria de deixar na mesa para que na ata ficasse expresso as diligências que, entretanto, já tomamos e que aguardamos com muita expectativa as respostas.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Três notas. O que se passa neste complexo não é exclusivo neste concelho e há, são informações que possuímos noutros concelhos do país. Segunda nota, para dar conta, aliás, o deputado Eurídice Pereira já fez essa referência, que é para nós fundamental. Nós estamos a falar de um processo que está a decorrer um processo de insolvência, na qual o IRU nem o Governo teve qualquer, enfim, responsabilidade de chegar a esse estado de coisas. Mas estava eu a dizer que, sendo um processo de insolvência, temos que aguardar pelas decisões judiciais. Nós não nos podemos ultrapassar, de facto, aquilo que são decisões judiciais. E dar conta também que o IRU não é proprietário destas 41 fogos. Os 41 fogos não pertencem ao IRU, pertencem à massa falida. E a massa falida não é apenas o IRU. E, portanto, isto para dizer o quê? E para concluir, de facto, estando um processo, não sendo caso exclusivo desta circunstância, não sendo exclusiva neste caso concreto, estando a decorrer um processo de insolvência, devendo e tendo, obrigatoriamente, o IRU que aguardar pelas decisões sociais, e não estando na sua disponibilidade, porque não estando na sua disponibilidade, o seu processo negocial não depende só de si, há outra parte interessada, há outros interessados, por isso é que há uma massa falida, nós entendemos que não é oportuno, nem é adequado fazermos esta audição. Coisa diferente se dissesse, mas se os moradores quisessem, enfim, não por iniciativa do PCP, mas os moradores quisessem ser recebidos na comissão para expor o seu caso, diríamos que sim senhor, o faríamos, há um grupo de trabalho e que naturalmente o receberíamos. Depois dessa audição, podíamos ou não mudar de posição em função daquilo que fosse dito e daquilo que fosse recolhido, deixámos essa porta aberta. Mas nestas circunstâncias vamos votar contra. Isto é, votamos contra este requerimento nestas circunstâncias e nestas condições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O CDS, quer dar a palavra, Sr. Deputado Leandro Ramos.
Sr. Presidente, para acompanhar o que disse, de facto, que é um facto, o PSD sobre este assunto, este é um assunto que extravasa a ação política de qualquer governo, na medida em que está no âmbito da justiça, é um processo que decorre nos tribunais no âmbito de uma ação de insolvência. Na ação de insolvência decorre o processo de uma forma normal. De facto, não me parece que o Secretário de Estado ou o IRU possa ter mais a acrescentar, para além de que não deve, de facto, acrescentar nada, na medida em que está no âmbito de um processo judicial. E depois não parece que tenha mais a acrescentar, que não sejam isto, que de facto são factos, é uma realidade, e portanto não parece que a vinda do Presidente do IRU ou do Secretário de Estado eventualmente possa criar expectativas infundadas, que todos nós não desejamos transmitir aos moradores, na medida em que, de facto, são seguramente infundadas. Não depende do IRU, não depende do Secretário de Estado, a resolução deste processo depende dos tribunais. Há separação de poderes, tanto quanto eu sei, também neste país, e, portanto, não parece que seja adequado e tenha qualquer utilidade, que é essa a expressão, para este trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurídice, queria usar a palavra novamente?
Queria, sim, Sr. Presidente, muito rapidamente para dizer o seguinte. Como foi aqui referido, nós vamos votar favoravelmente o requerimento, com, enfim, as referências que eu fiz há pouco. De qualquer das maneiras de intervenção do grupo parlamentar do PSD, resulta uma sugestão que eu inverteria, em vez de ser os moradores da cooperativa a nos pedirem uma audiência, eu sugeria que a comissão os convidasse a vir expor-nos o seu problema, porque está em causa de facto 41 famílias e aquilo é uma situação verdadeiramente dramática. Não custa ouvir, aliás, à semelhança do que eu disse há pouco, os dois requerimentos com perguntas apresentados ao Governo têm para nós um objetivo, é recebermos essa resposta para percebermos que passos é que podemos dar a seguir. O contributo que os moradores nos puderem vir dar relativamente à escola conhecida, penso que só nos enriqueceria. E, portanto, eu partilharia da opinião do PSD, mas em vez de esperar que os senhores moradores nos fizessem, enfim, o pedido, tomarmos nós a iniciativa de os convidarmos a vir a esta comissão.
Bom, o senhor deputado está a fazer uma proposta que depois terá que ser votada também. Vamos concluir este regimento PCP, dar a palavra à deputada Paula Santos e depois vamos votar.
Muito obrigada, senhor Presidente. O PCP, quando propôs este requerimento, não estava na nossa, não é a nossa intenção, de forma alguma, porque nós respeitamos evidentemente a separação de poder. E nós não queremos discutir aqui com o IRU, nem com o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, as questões que têm a ver com a falência da cooperativa e com todo esse processo. Agora, o que está aqui em cima da mesa, e aí sim, o IRU não se pode demitir, nem o Secretário de Estado, é o direito à habitação destas famílias. E, de facto, perante a situação, e aliás, no tal comunicado que o IRU fez, que disse conhecer muito bem a situação, sabia que a cooperativa estava com dificuldades, disponibilizou-se várias vezes para formular vários acordos, sabia que os moradores continuavam a fazer os seus pagamentos consoante estava previsto num contrato que assinaram, e a verdade é que ao longo desses anos todos também nunca interveio, efetivamente, no sentido de salvaguardar a posição dos moradores. Porque era isso que, do ponto de vista político, e é desse ponto de vista que nós colocámos a questão, não foi do ponto de vista judicial, porque isso são os tribunais que tratam e nós não nos queremos meter nisto. Do ponto de vista político, o IRU e o Secretário de Estado têm, obviamente, aqui uma palavra a dizer. Porque nós conhecemos outras situações em que as cooperativas também entraram numa situação de grande dificuldade e que algumas acabaram mesmo por também entrar numa situação de insolvência, e a verdade é que o IRU chamou assim o problema e as questões hoje com esses moradores não chegaram à situação em que estes do bairro nos Brejos de Azeitão chegaram. E essa é a diferença também que há aqui de intervenção a esse nível. E o que nós gostaríamos, evidentemente, de, com o IRU, perceber é que, conhecendo isto há tanto tempo, não interveio a tempo de evitar esta situação do ponto de vista dos moradores e de poder estar aqui em causa. E é isso que está em cima da mesa, e iminente, que estes moradores percam as suas habitações. É disto que a gente está a falar. E se isto é ou não é preocupante, e se isto é ou não é um problema político. Para o PCP é, de facto, um problema político, mas, em primeiro lugar, um problema da vida destas pessoas, que eu admito que estejam, de facto, numa situação muito complicada e não saibam o que é que hão de fazer. Em relação ao Sr. Deputado Eurídice Pereira, queria só dizer o seguinte: a situação que se passou em específico esta cooperativa, poderia-se ter passado com uma outra cooperativa qualquer, num outro concelho qualquer. Uma coisa não tem mesmíssima nada a ver com a outra, ao fato de ser num concelho em que a gestão é da CDU. Por isso, a Sra. Deputada também só colocou isso, evidentemente, por um ataque político e mais nada em termos da questão em relação a esta matéria. E dizer também que o PCP tem toda a liberdade para utilizar os instrumentos que a Assembleia da República dispõe na sua intervenção e na procura tentar contribuir para a resolução dos problemas das pessoas, como tem o PCP, como tem naturalmente o PS, e o PS fez aquilo que achou que deveria fazer em relação a esta matéria, e não temos nada a referir quanto a isso, como o PCP fez, tomou a iniciativa que achou que deveria ter tomado. Uma última nota, que só para dizer que, caso esta proposta que a senhora Eurídice Pereira, a deputada Eurídice Pereira, peço desculpa, aqui propôs em relação para ouvir os moradores, nós naturalmente acompanharemos, porque penso que esta é uma situação que a Comissão deve, obviamente, acompanhar e conhecer de perto a situação destes moradores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Os grupos parlamentares já esclareceram os seus argumentos. Vamos votar o requerimento do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento não foi aprovado, com os votos contra do PSD e do CDS, e os votos a favor do PCP e do PS.
E do bloco
que manifestou? Que votava a favor. Exatamente. Bom, a Sra. Deputada Eurídice fez aqui uma proposta oral, ela só será votada se os seus deputados concordarem, porque senão terá que ficar para uma próxima reunião. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, o PSC não dará o seu consentimento a esta proposta por uma razão muito simples. De facto, para convidar os moradores desta cooperativa, teremos que convidar todos os outros moradores de todas as outras cooperativas em circunstâncias análogas. E, portanto, teremos que fazer um levantamento para saber quais eram. Eu conheço uma ou outra, mas certamente não conheço a realidade do país, não sei se alguém o conhece. A segunda nota, devo recordar que fizemos sempre referência à audição em sede do Grupo de Trabalho, que é exatamente por isso que ele existe. Muito obrigado.
Estava aqui a discutir uma questão de metodologia. Eu acho que nós primeiro temos que discutir se os seus deputados aceitam que esta proposta seja incluída na ordem de trabalhos. Porque se aceitarem, vamos votá-la. Se não, o senhor deputado depois apresentará numa próxima. Mas aceitam. Enfim, já explicaram o vosso ponto de vista. Tudo bem.
Então,
muito bem. Então, a senhora deputada já apresentou. A senhora deputada Paula Santos, penso que também não quer dizer mais nada sobre o assunto. CDS... Bueno, Então vamos votá-la. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Esta proposta está rejeitada também, com os votos contra. Senhores deputados, duas questões muito, muito rápidas. Ficou pendente, como se lembra da última reunião, o Sr. Presidente falou na questão da data da viagem, da visita ao Tua e aos Jerez e aos Pozendo ao Norte, que estaria pendente também do calendário do Orçamento de Estado, e as datas estavam em cima da mesa, eram 29, 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, ou 6, 7, 8 e 9 de dezembro. Não coincido com o calendário do Orçamento, mas parece que dia 29 e 30 há Congresso do Partido Socialista, portanto não queremos que os deputados do Partido Socialista não sejam ausentes. Portanto, 6, 7, 8 e 9 de dezembro. Os seus deputados concordam com esta data? 6, 7, 8 e 9 de dezembro. Concordam? Tá, então fica assente a data de 6, 7... Senhores deputados, queria... Fica assente, só mais um assunto. Fica assente a data de 6, 7, 8 e 9 de dezembro para a Comissão começar a tratar dos preparativos. Uma última questão. A ANAFRE tem aqui um pedido de audiência para apresentar cumprimentos. Como sabem, o Presidente faleceu e, portanto, há uma nova direção. E tem aqui um pedido de audiência para apresentar cumprimentos. Portanto, concordam que sejam recebidos, obviamente. Tá. Como? Na comissão, sim, com certeza. Sim, na comissão. Muito bem. Muito bem, senhores deputados, muito obrigado. Está encerrada a reunião.